E aí, pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é o Viriato da 3D Festo.
Aqui é a Vanessa da Lentes.
Aqui é o Edu Pomper, do Alocação de Opiniões e do canal 3Dus.
Olha aí, que coisa bonita, hein? Hoje a gente tá aqui reunido para falar sobre acessórios no mundo board game, e isso gera muito papo. E a gente tem muita coisa para conversar sobre, né, pessoal?
Com certeza. Muitos debates infindáveis e várias opiniões sobre o uso ou não uso de acessórios.
São necessários? Não são necessários? São úteis? Não são tão úteis? Quais acessórios são indispensáveis e quais são dispensáveis?
Hoje no Globo Repórter.
É isso. Então, tem muito acessório diferente e acho que a gente devia começar já pelo principal de todos, que não sai na mente de ninguém, né? Que é o sleeve. E esse nome é muito estranho, né? Enfim. E aí, sempre tem que usar, de vez em quando? Eu acho que eu sou defensor de sempre ter um sleeve ali, porque é vida, né? Já devia vir junto com os board games, na minha opinião.
Ah, Viriato, eu vou ser talvez um pouco polêmica, mas eu vou dizer que eu acho que não.
Você, Vanessa?
Não precisa. Não, eu vou usar o subjetivo. É tudo muito subjetivo, mas eu acho que não precisa.
já vou marcar no bingo aqui do subjetivo.
Eu acredito que não precisa usar sempre sleeves. Primeiro, os sleeves, eles são aquele saquinho que protege as cartas, né?
É um saco chup-chup assim, melhorado.
Conhecido como sacolé aqui no Grande Sul.
Sacolé.
Mas assim, eu acho que se o jogo ele é pra tu jogar só entre, às vezes joga só o casal, ou joga só a família ali, não tem nem criança em casa, nada assim, o manuseio é pouco.
Uhum.
E não, eu não acho que seja tão necessário, sabe? Às vezes é um pessoal super cuidadoso, lava as mãos, né? Limpa ali a mesa antes de jogar.
Não embaralha, né?
É, às vezes tem jogos que não tem tanto a questão do embaralhar. Eu não vejo muita necessidade, viu? Até porque, querendo ou não, é um investimento a mais que tu faz sobre o valor do jogo, né? E aí também acho que tem muito isso, viu? Dependendo do custo do jogo, talvez
desanima.
Valha mais ou mais ou não. Tipo, embaralhar. É, eslivar um bandido. Que custa R$ 40,39, né? Nessa faixa.
Depende da altura do bandido.
Ah, foi péssimo.
Ah, foi mal.
Eu fiquei imaginando.
Não, mas ó, se o sleeve vai custar mais de 10% do valor do jogo, não sei, entendeu?
Mas agora você me fez pensar num negócio. Acho que depende muito da categoria do jogo também, né? Um bandido, por exemplo, que é um jogo festa, você pode ter certeza absoluta que você vai jogar em condições que vai ter comida em volta, bebida, provavelmente, né?
Jogo mais contraído,
e
né?
Aí, e tem mais risco, né, da carta sofrer um acidente. Porque a questão é essa, ninguém quer estragar a carta, mas às vezes acontece, entendeu? E aí, quando tem um sleeve, a chance é menor.
Pois é, eu não sei, eu acabo eslivando os meus jogos todos por uma questão de obrigação, porque como eles têm muito manuseio, eu
Sim.
tenho que fazer isso, eu também não consigo garantir que todo mundo vai ter o mesmo cuidado, né, com os jogos, e também fica mais fácil de limpar.
Sim.
É, dá pra trocar.
Mas imaginando que fosse só pra ficar na sua casa.
É,
aí
assim,
a questão já seria essa que você levantou.
Né? É, um jogo que é meu mesmo, assim, que não... que vai usar só eu e o Henrique...
Uhum.
Não, eu não vejo necessidade de eslivar, sabe?
Uhum.
Porque eu acredito que vai ser um investimento ali a mais e que não... Sei lá, dificilmente vai acontecer um acidente, sabe? Uma coisa catastrófica que vai estragar as cartas, muito raramente. Então,
mas não precisa acontecer muita coisa. Tipo, se caiu a carta no chão e alguém tentar pegar no reflexo e pisar, já dá aquela arranhada, já... Entendeu? Vai falar que isso nunca aconteceu. Comigo é sempre, sou estabanado. Cai
não,
no chão já.
É que quando a desgraça é pra acontecer, ela vai acontecer, entendeu?
É verdade.
Ó, o meu Puerto Rico. O meu Puerto Rico, quando eu abri, quando eu tirei o lacre dele, né? Eu tava abrindo o Puerto Rico. Isso já faz
Abriu
um
só pra conferência.
É. Depois vendi por R$ 500. É, quando eu tava abrindo o meu Puerto Rico, eu fui fazer o punch ali, né? Dele, fui destacar as coisinhas. E voou uma pecinha no chão. E o amendoim comeu a pecinha. Ele,
em um segundo.
Ele era bebê ainda, né? O amendoim, meu cachorrinho, ele ainda era filhote. E ele foi muito rápido, assim. Foi tipo, bah, caiu a pecinha embaixo da mesa e ele, sabe, rapidinho foi lá. E,
tá errado, e aí não tá, tava mordiscada. No domínio dele, né?
É, e aí, não, nem deu tempo,
tudo,
sabe,
que tá proteger no chão aquele é dele, negócio. Entendeu?
Então, assim, mas eu acho que quando são jogos tipo deck building, né, que embaralha muito, ou quando são jogos que tem muito manuseio, pessoas que jogam com muitos grupos diferentes, ou principalmente quando a borda da carta é preta, daí cabe...
Ah, tem isso também?
Tem.
Qual que é o sentido? Por quê? Não entendi agora.
Porque quando tu embaralha a borda da carta preta, ela marca mais fácil. Uhum. Porque ela rápido, aí vai ficar branco.
Dá tipo aquela orelhadinha, né? Isso. É verdade. Uhum. Carta de Magic tem muito isso, né? Dá até dó.
Tem. E tu sabe que eu sou mais da linha da Vanessa. Assim, eu lembro que o primeiro momento que eu vi que era necessário sleeve foi no Ticket to Ride. Eu jogava muito com a família da Ana ali, e eu comecei a ver que as cartas estavam indo desgastando, e eu era novo no hobby. Aí peguei e coloquei sleeve. Ah, bom, jogamos muito o jogo tá inteiro. Mas quando é um jogo que não embaralha tanto, que é mais eu e a Ana, eu não vejo muito porquê. Um exemplo é o Valeria Card Kingdom. Tem um monte de carta ali, né? E é um jogo que, sei lá, eu paguei barato. 180,
não precisa embaralhar. Algum.
É, aí, sei lá, eu ia ter que gastar acho que uns 30 e poucos reais só de sleeve. Eu disse,
isso é foda.
Não vale, né? E aí, cuida bem do jogo, obviamente, tudo mais. E aí fica...
Vale mais a pena comprar outro jogo quando ele desgastar. Olha o consumismo. Não, mas você tocou num ponto importante também, que é a questão da durabilidade do jogo. Se aumenta a vida útil do jogo, dependendo, vale a pena, né? Dependendo do quanto se paga, que nem a Vanessa falou ali, né? De quanto você investiu no jogo pra quanto você gastar de sleeve e quanto isso vai ajudar, né? É uma questão.
Sim, exato.
Aí.
Se é um jogo em out of print também, né?
É verdade.
E a gente vê que no Brasil a galera usa muito sleeve, né? E eu entendo, é mais por causa disso, né? Pro jogo durar mais, o jogo não é barato, né? Tu vai fora, assim, eles não usam tanto, por quê? Porque economicamente pra eles o jogo não é tão caro. Então, gastou, tudo bem, a gente consegue outro, mas aqui pra nós, realmente, a gente usa bastante sleeve. Aí tem jogo que tu comprou e tu sabe que vai desgastar mais. Bom, aí eu acho essencial o sleeve, né?
Não,
e tem vários tipos.
E jogo lá fora, tipo assim, se considerar a própria moeda da pessoa, é tão barato, velho, que eu não me imagino... Nossa, eu não me imagino tendo menos que duas estantes de jogo, assim, se eu morasse fora, sabe? Você vai olhar esses Kickstarter, tipo, de uma caixa de máquina de lavar roupa, de coisa, é, sei lá, $100. Como se fosse 100 contos se você morasse fora, assim. É muito
exato,
estranho
porque
isso.
O poder aquisitivo é outro, né? O pessoal às vezes, mas $100 é bastante cara. Talvez $100 é menos de R$100 pra pessoa do que comparando pra gente, né?
É, tipo, se o nosso salário mínimo aqui é R$1.050, lá for, tipo, $1.050, pronto, é a mesma coisa. Se pagar 100 contos, pagar $100, né?
Agora exato. Eu vou falar, vou cutucar a ferida aí. Acho que a gente também, o brasileiro, ele tem a cultura da capinha, né? Sempre botar uma capinha em alguma coisa. Começa desde da avó ali, a gente tem capinha de tudo que se possa imaginar, sabe? De botijão de gás.
Eu tenho um lindo, minha mãe me deu.
Óbvio.
Eu lembro muito quando começou a ter celular, né? Que tinha aquele 1100, tinha aquele 3310. Tipo, os camelô da rua era só por conta de capinha. Cada um tinha que ter uma capinha diferente.
Tem até hoje, né? Tem essa coisa das capinhas. Eu acho que as cartas do sleeve tem muito isso, né? Tem gente que usa... Às vezes até joga bem pouco o jogo em questão. Às vezes não é um jogo que talvez fosse ultra necessário colocar sleeve. Mas tem essa coisa, né? Tipo, eu tenho um amigo que ele fala que ele prefere até o toque da carta com sleeve. Ele prefere embaralhar a carta
isso
com
é
sleeve.
Verdade.
Porque desliza isso melhor é e tal.
Embaralhar sim, o toque não.
É, eu também. Eu também não gosto.
Pra você tirar da mesa é muito mais fácil. Vocês não acham? Eu sinto menos
pode ser.
Medo.
Não, isso pode ser.
Eu sinto menos medo de entortar a carta quando eu pego. Sabe quando você vai dar aquela pega? E a carta é seca, ela fica na mesa e não sai.
Mas aí depende da toalha, daí eu acho que uma toalha já resolve. Que também pode
verdade.
Ser visto como
aí,
acessório.
É outro acessório.
Talvez.
É verdade.
É. Até tem um vídeo teu, né, Pomper, falando sobre toalhas.
Sim, nossa, sim, que chique!
fiz uma pesquisa, porque eu queria trocar minha toalha, e aí eu fiz uma pesquisa e eu fiz um vídeo assim falando quais os tecidos possíveis e suas vantagens e desvantagens.
E o que, que é o melhor pra você, assim, overall? Tipo, um mais sedoso, assim? Tipo, que escorrega?
Cara, eu... Ou aquele... Não, eu uso neoprene, tá? Que também é conhecido como scuba. Não, é o neoprene aquele de mergulho. Aquele é muito caro, mas é muito bom também. Mas um que eu acho que deve ser o melhor, que eu não tenho, é tu pegar, tipo, curvin náutico, que é emborrachar, é impermeável, e botar embaixo aquelas telinhas antiderrapantes, sabe?
Que legal! Que daí fica firme, né?
Fica firme, fica fofinho, daí fica tri bom pra tu puxar as cartas, assim. Foi dica do André Fadon, lá da Meeples Club, lá de Uruguaiana, se não me engano, ele que deu e eu tava olhando. Só que eu não fiz pra mim porque não tinha a medida da minha mesa, que eu tenho uma mesa quadrada, de 1,40. Aí os tecidos tem tudo em 1,40, daí eu consegui esse de 1,60, aí eu usei esse.
Que massa, velho. Olha só, né? A gente vai trocar ideia e nem tinha pensado nisso, né? E aí já desenvolve pra esse lado. E nisso aí a gente já vê os pequenos diferenciais que fazem, né? Tipo, a longo prazo isso faz muita diferença.
Sim, a toalha é uma coisa que eu acho toalha uma coisa importante, assim, a superfície que tu vai jogar, ó, é uma coisa, tu vê, isso não tava na pauta, ó, nosso dom é fugir da pauta, mas eu acho que a superfície da onde tu vai jogar me influencia mais do que, nesse caso a toalha, né, do que a carta ter sleeve ou não. Eu sinto porque... mais diferença, sabe?
Só um dos dois dá uma protegida, mas os dois juntos é muito completo, né?
Assim, o sleeve na carta, até o Pomper falou do Valéria e eu me lembrei de uma coisa que eu tenho com o Valéria. Eu acho a carta do Valéria muito fininha. Eu não gosto muito do material da carta do Valéria Card Kingdoms. Eu adoro o jogo, viu? Eu gosto muito do jogo. Mas o Valéria é um jogo que eu eslivaria mesmo que fosse só meu, porque eu achei tão fininha aquela carta que aquilo me incomodou um pouco, sabe? Então o sleeve dá uma gramatura mais ali também. Eu acho que isso... Em compensação, tem vários outros jogos, que nem o Takenoko. O meu Takenoko é eslivado e tal, mas eu... Nossa, eu tenho um ranço daquele Takenoko eslivado, porque daí ele não, as cartinhas elas foram feitas tão perfeitamente pra caber naquele insert, sabe? De plástico.
Aí, que já caixa. Abordou um assunto bom, hein?
É. E aí com o sleeve, fica tudo... bufando pra fora, assim, aí escorrega e fica meio gambiarra, assim, não curto muito, não, assim, essa coisa do insert, né, que é outro acessório que a gente pode falar e que muitas vezes não conversa com acessórios livre, pô, os caras fazem um insert aí, não, sabe, um acessório
não planeja não... isso, né?
É, eles não...
Acho que esse cuidado aí tá aumentando mais pra agora, né, de você já meio que arquitetar a caixa pra caber tudo pós-sleeve, assim, e pós tá tudo aberto, tudo destacado. Porque tem jogo que é só a primeira vez, né? Tipo, você abriu ele e destacou as paradas, nunca mais cabe tudo dentro.
É um inferno.
É isso. Isso é uma coisa que tu vê isso, insert, normalmente os inserts de plástico são coisas que vêm já prontas de fora, pra tu ver como eles não têm esse cuidado de, vamos deixar espaço pro sleeve. Quando as produções nacionais têm, né? Por exemplo... Paper Games aumenta as caixinhas, porque as caixinhas, os jogos pockets delas são um pouco menor ainda lá fora. Eles aumentam exatamente pra poder, a galera poder botar sleeve no jogo.
Que legal, sim, cara. Que legal esse planejamento.
Tem. E é bem evidente mesmo, né? Que lá fora a galera não valoriza tanto isso do sleeve, né? Eu não sei, mas eu acredito que o sleeve veio muito com os jogadores de Magic mesmo, né, Vire? Porque o pessoal do Magic tem muito esse cuidado do eslivar as cartas, né? Também vale
e tem muita 500 marca,
mil reais,
né,
em barras de ouro.
Se você pensar que é um jogo que já tem, sei lá, quase 30 anos. Você pode usar a carta dos primeiros anos ali, dependendo do formato, né? E aí se você... E os sleeves do Magic, na verdade, eles são shields, né, que são chamados... Porque eles têm a parte de trás colorida ou preto, né? Fosco de alguma forma. Porque o fundo da carta, do Magic é tudo igual. Só que se sua carta é muito velha, ela fica marcada, né? E aí na hora que você vai embaralhar, você consegue colocar pra cima ou pra baixo. Então, qualquer competição mesmo, assim, sempre é necessário usar esse shield, se não me engano, né?
E
pra jogar, geralmente, também é bem importante já você ter o shield ali. Que aí você consegue jogar mais justo, né? Senão você marca a carta ali mesmo sem querer e...
Sim.
E só altera o jogo, né?
Vocês têm alguma... alguma preferência de marca, assim, que vocês compram de sleeves?
Eu tenho.
Diga.
Qual?
A mais barata. Não, eu experimentei um sleeve que tem na Neds lá ainda, acho, que chama Líder. Ele é muito bom, pra carta normal, tipo, tamanho de Magic, dos jogos em geral, assim, também tudo tem padrão. Esse padrão, né? Uhum. Essa marca Líder é muito boa, porque ele é muito fácil de colocar pra dentro, e isso eu acho que é uma parada que me dá muita raiva, quando você fica um tempão, tipo, passando a unha no cantinho ali, e aí você tenta abrir e estraga o sleeve, aí é pior ainda.
Nossa, ah, eu sempre uso o meio da carta, assim, mas eu não tenho marca preferida, assim, eu já usei várias, já usei da Bucaneiros, já usei os da antiga Redbox, que eram muito bons, também ainda tem por aí, e eu usei esse tempo do Sidplast, não sei se vocês já ouviram falar.
Já.
Esse aí é bem barato e é bom o sleeve, achei bom.
É, acho que eu também não tenho muito parâmetro, porque eu só usei esse, né?
Ah, tu só usou o Sidplast?
Não, só o Líder, então eu não sei falar nem se é bom, na real. Eu sei, mas eu sei que é ruim, pelo menos. Eu já peguei uns sleeves que era grudado e tal. Mas deixa eu falar pra vocês, isso é uma parada muito doida também. Os formatos que as cartas têm, porque board game não é tudo igual, né? Então cada um tem um tamanho de cartinha. Esses formatos que as cartas têm criam uma linha nova de sleeve pra uma empresa, velho. Pensa, que coisa louca isso.
Ah, os fora de padrão, né? Os customizados.
É, porque tem muito tamanho diferente, gente. Nossa, é até confuso, né, de comprar, assim. Eu, pelo menos, fico muito abestalhado, morrendo de medo de comprar errado.
Cara, é uma problema... Pra quem esliva os jogos, isso é bem... Ah, é bem problemático, né? Um problema, tipo, o Cash and Guns, que é um jogo festivo, e aí, como tu falou, Vili, lá no começo do episódio, é aquele jogo que geralmente a galera tá tomando cerveja, ou tá numa vibe mais descontraída, acaba não, né, tá comendo aquele amendoim torrado, né, junto. E ele é um jogo que as cartinhas lá, né, dos diamantes e os recursos lá, eles são totalmente fora de padrão. Aí tem que fazer o negócio, tem que ser o customizado, né? Eu vou.
O que é o customizado? Você compra o maior e corta?
Não, não, é a empresa lá que faz, né?
Ah, tá. Achei que você customizava um sleeve que você já tinha.
Aqui no Brasil, quem customiza mais assim mesmo é a Bucaneiros, né? As outras marcas eu acho que não costumam trabalhar tanto com tamanhos fora dos padrões.
É, eu acho que não.
Eu até, então, sobre isso das marcas, eu gosto bastante de usar o da Bucaneiros. Eu sei que tem bastante gente que reclama e coisa assim. Eu gosto bastante porque eu acho que ainda tá dentro de um preço em conta. Porque os sleeves premiums, eu acho muito massa os sleeves que são premium, de linhas mais, assim, né, totalmente sem rebarbinha e tal, e slim. Só que, cara, eu fico... A minha dúvida quanto os sleeves é o quanto vale a pena pagar num sleeve, sabe? Esse é o meu problema com sleeve. Porque às vezes eu acho que, por exemplo, um jogo que nem eu fui slivar o Dominion, né? O Dominion eu tive que slivar esses dias até. E, cara, foram 5 pacotes de sleeve. São 500 cartas no Dominion.
É muita coisa.
É muito. Se eu vou pagar R$20 em cada pacote de sleeve, sabe? Eu acho que é um investimento muito alto.
Nossa, é muito alto mesmo. Caraca, 5 pacotes.
Então, um sleeve premium, assim, pra mim, ele acaba não valendo tanto a pena, porque eu uso muito. Então eu acabo evitando, assim. Eu, pra mim, o legal são sleeves que não vão se rasgar tão facilmente e que tem uma gramatura interessante a ponto de não... Porque tem sleeves que são muito fininhos. E aí, esses que são muito fininhos, eles são mais fáceis de guardar, porque eles não fazem tanto volume. Mas, ao mesmo tempo, eles começam a craquelar, assim, a se amassar mais rápido, a ficar meio feio, sabe, a aparência.
É, quando dá aquela marcada, é muito triste, né? Porque daí ele cria até um alto relevo, né?
É, e, assim, aí tem que trocar.
Uma parada que você puxou aí, que é interessante também de conversar. Vocês acham que... até que ponto os acessórios, eles são necessários, assim? Que, tipo assim, ó, tem muitos ali que são pra... Cada um tem uma função, né? Mas, basicamente, alguns são pra proteção, e aí alguns são pra fins estéticos, alguns são um pouco de cada, sabe? E aí, por exemplo, os inserts, assim? Vocês acham que é uma parada que é necessária, é protetiva, ou é mais pra exibição e a pessoa ficar, sabe, com o coração aquecido por estar tudo separadinho, assim?
Cara, pra mim depende muito. Se é um jogo que tem pouco componente, que é rápido de montar, eu acho extremamente desnecessário, tá?
Cabe na caixa, tá beleza.
Não, às vezes não, às vezes não é isso. Caber na caixa é uma coisa. Eu vou te dar um exemplo de um jogo que eu acho que, assim, ó, o insert simplesmente deixa maravilhosamente bom jogar. O Caverna. Um amigo meu tem o Caverna, a gente foi jogar com o insert da Bucaneiros. Cara, é muito componente. Tu puxa aquelas forminhas prontas, abre ali, tá tudo na mesa pronto, montadinho, em um minuto, dois. Aí tu pega um outro jogo que tu vai ter que tirar. Porque daí as coisas tu tem que guardar em ziplock, né? Tu vai ter que tirar
isso,
o ziplock, né? Botar na mesa, botar em um lugar. O insert deixa muito prático. Muito prático.
Um jogo que ia começar em 15 minutos, começa em 20, 30.
É, até
ou menos,
menos,
né?
Às vezes,
menos tempo pra começar.
Eu tenho aqui o Marvel Battlegrounds com o insert da Bucaneiros. Nossa, até ele nem tem tanto componente, mas fica muito rápido de arrumar o jogo. Muito rápido, assim, é bem prático. Porque o insert da Bucaneiros, ele ainda é pensado, assim, em ser utilizável durante o jogo, não só guardar, né?
Das cartas tem uma... Você já deixa organizado ali na mesa, né?
Ele tem... É legal, um dos baralhos, que é o baralho de heróis, tu puxa a tampinha e usa ela como apoio. Então já fica o deck inclinadinho pra tu ir puxando as cartas, assim, sabe?
Ah, muito Caraca, legal. Que legal. Muita ergonomia, né? Mas aí que entra também a questão. Daí é uma grana, né? Que você gasta, sei lá, um terço do que você gastou no jogo, você gasta em insert. Daí.
É, acho
pensando
que
em frete ainda.
É uns R$70 um insert, mais ou menos, né, Vanessa?
Pois é, com frete dá 100 conto.
Até mais, depende de qual jogo. Eu sei que varia bastante os preços conforme o tamanho do insert, sabe?
É, tipo, uma outra desvantagem que eu acho desses inserts de MDF é que deixa a caixa muito pesada. Nossa,
não imagino.
Fica um peso que Deus o livre, né?
É. Tem muitos prós e contras, né? E aí, a gente falou de toalha ali, uma parada que tem muito a ver é playmat, né? Que é muito usado em card game.
Não, mas só pra falar dos inserts ainda, uma possibilidade legal pra baratear é tu fazer o teu próprio insert, né? Eu já fiz aqui acho que uns 3 ou 4 usando foam board, que é, o pessoal da arquitetura vai saber, é meio que um isoporzinho que ele é como se fosse um sanduíche, é meio que um isoporzinho no meio, e aí tem a parte branca ali, né, por volta, assim, mais durinho. E aí eu compro aqui na Casa do Papel de Porto Alegre, acho que eu compro uma chapa por 50 pila, acho que é 1,20m por 1m, ou 1m por 70, alguma coisa assim.
É tipo um papel Paraná?
Não, é mais grossinho. O papel Paraná também dá pra fazer, que é mais barato ainda. Mas o foam board não. Imagina assim, ó, se fosse uma espuminha com duas proteções em volta, assim. Sabe? Uma cartolina bem dura, mas bem dura mesmo.
Que legal.
Dois lados, como se fosse um sanduíche. E daí tem preto e tem branco. E comprando a Casa de Papel, dependendo dessa chapa, dependendo do jogo, tu faz 3 inserts. Por exemplo, essa chapa, eu lembro que eu fiz um insert pra um Terra Mística. Ah, esse eu me orgulho muito, ficou muito massa. Eu fiz isso e depois eu fiz um insert pro Marco Polo, usando a mesma chapa, ainda sobrou um pouquinho.
Mas aí que velho. A minha cisma é, sei lá, gastar 50 conto na chapa dessa, cortar tudo errado e depois ainda ter que comprar um insert.
Mas sabe que... Isso é massa, assim, e de saber cortar, a primeira vez que eu fui cortar, eu acreditei no que o negócio tinha 90 graus, né, o cantinho. Aí tava tudo errado, eu fui ver, não tinha 90 graus, tinha que ajeitar a folha ainda, antes de começar a cortar, mas depois que tu começa a fazer é legal. Só que assim, eu não faço o projeto, eu pego um projeto pronto.
Você imprime, cola em cima do papel e depois vai cortando ele?
Não, assim? não, eu imprimo e aí eu vou medindo, vou marcando no coisa e depois corto. Mas eu pego, por exemplo, lá no Board Game Geek ou na Ludopédia, acho um projeto de insert e faço aquele projeto.
Entendeu? Se for pensar, dá pra fazer isso, né? Dar uma coladinha só com a cola branca ali de leves, risca tudo no papel já, tudo cortadinho, e aí depois só descola o papel. Você acha que dá boa? Acho que assim eu me arrisco.
Acho que até dá, Vini. Acho que dá. Acho que dá pra tentar.
Sabe? Cortar tudo já bonitinho e depois
tem que
só tira fora a cola.
Não... às vezes não vem esse molde, né? Às vezes tu pega, assim, as medidas e vai fazendo.
Ah, entendi. Quanto tempo, você pega
quanto tempo mais ou menos tu gastou pra fazer os inserts que tu fez, tipo?
Tá, que pergunta difícil. Olha, tem um que durou meses porque eu parei e não fiz mais, a Ana tava louca já nessa...
Joga tudo pra cima.
O que eu fiz foi do Anacrone. Vai, esse eu gastei assim, ó. Gastei umas boas tardes, assim. Mas vamos dizer, do Terra Mística eu devo ter gastado umas, sei lá, 7 horas fazendo tudo, sabe? Cortando, colando, porque daí tu tem que colar depois, aí tu prende com o alfinete, usa cola de isopor, né? Mas assim, valeu a pena. Se tu tem tempo, tu gosta de fazer essas coisas, vale a pena que depois o resultado fica bem bacana e fica bem... É muito prático, né?
Otimiza o espaço, né? Isso que eu acho doido. Então, eu tô perguntando bastante, que eu tô bem afim de fazer um pro meu Imperial Assault, velho. Star Wars Imperial Assault. Eu tenho umas 3 caixas de coisa fora da caixa. A minha caixa, ela tá cheia. Sabe quando a tampa tá um pouco pra cima, assim? Meio chapéu pra cabeça grande. E aí, é foda, né? Porque ocupa muito espaço e fica ruim de carregar. Não dá pra arrumar nada. Fica tudo bagunçado. Só que eu já vi que o insert do Imperial Assault, assim, é uma obra arquitetônica. Tem 3 andares e tem que cortar um monte de coisa. Daí tu criando coragem, um dia eu faço.
Pois é, mas é que
ou
aí tu já vai
pronto,
começar...
Que é 10 vezes mais caro.
Vai começar por um difícil, né?
Pois é, mas ideal, é o que eu tenho. Eu tenho... O Kick-Ass também eu já vi que tá meio estufado, assim, de coisa. Mas é porque tem muita coisa.
Sabe que eu demorei muito tempo, falando sobre os inserts, né? Eu demorei muito tempo pra admitir que é uma coisa útil. Muito tempo mesmo, assim, sabe? Eu não dava muita bola, porque... Eu pensava,
é que tá
bota
na limiar ali,
bola.
Né?
É, bota tudo no ziplock. E agora eu também tô trabalhando na questão de etiquetar os ziplocks, né? Agora eu boto a etiquetinha lá com o nome, a quantidade de componentes e qual que é o componente de cada ziplock. Eu não fiz isso ainda em todos os jogos, porque isso também dá um trabalho danado, mas vários já estão assim. Isso também facilita
inclusive,
muito.
Queria elogiar, porque isso é muito bom, agiliza bem a vida.
Eu ia falar a mesma coisa, eu que peguei o Cleópatra com a Vanessa, nossa, aquilo ali eu achei, opa, olha que barbada, já sei até onde tem que guardar as coisas.
isso é uma parada muito foda, né? Depois, tipo, tirar é até de boa, você joga tudo na mesa ali, joga o jogo, aí na hora de voltar nunca dá certo, né? Você coloca a moeda junto com o compasso e não era.
Sim, não lembra onde é que estavam as coisas, né? É, isso de etiquetar o ziplock é uma alternativa pra quem tem preguiça de fazer lá no seu próprio insert manual, que nem
fica aí,
o fez, né? É, pelo menos, acho que já ajuda, sabe? Mas eu peguei 2 inserts agora de MDF com a Bucaneiros. Eu peguei o 3, na verdade. Peguei no Dead of Winter, que era um jogo que eu achava horrível de guardar. Muito ruim de guardar mesmo. O Dead of Winter Noite Sem Fim. O Eldritch Horror e o Kitchen Rush.
Só jogo que tem um monte de peça mesmo, né?
É, só jogo que tem um monte de peça. E é muito aquilo que o Pomper falou mesmo, sabe? Tipo, pra esses jogos que tem muito componente e que tem setup demorado, acho que é um investimento que eu me rendi, sabe? Hoje hoje eu já não... Porque antes as pessoas me falavam de insert desses de MDF e coisa assim, e eu ficava muito tipo, ai, que bobagem, sabe? Que palhaçada. Bota num saquinho e deu, sabe?
É status.
Mas agora eu vejo assim... Ah, facilita muito, sabe? E pra quem tá aprendendo a jogar o jogo também, porque depois que tu já jogou várias vezes o jogo, tu também já tem uma facilidade em reconhecer o que é cada componente.
O padrão, sabe? Né, de cada peça.
É. E pra quem tá jogando, tipo, pela primeira, segunda ou até terceira vez, é tudo muito novidade. Então, ter escrito ali, sabe, onde tá, o que é o nome daquela peça que tá ali dentro, putz, isso também facilita muito. É umas coisas que a gente não se dá conta, mas facilita muito a vida.
Verdade,
da pessoa.
Bem observado. Não, se for pensar no core da brincadeira, tipo, a gente vai jogar pra relaxar, né, ter um momento da hora ali. E aí você fica se estressando com um monte de coisa dessas antes de começar a jogar, já pode até marcar uma primeira impressão ruim, né, numa pessoa que nunca jogou.
É, assim. Da preguiça, né. Dada preguiça. Mas não é também não é pra todo jogo, né? Concordo completamente com o que foi dito aí. Não é pra ter em todos os jogos, é meio... E depois tu vai revender um jogo que tem esses inserts aí. O de Foan, eu acho, cara, se tivesse... Se alguém quiser abrir uma revendedora de inserts Foan...
Pô, eu acho que eu vi um cara
revender...
que faz isso, acredita? Chama arquiteto
sério?
Do board, um negócio assim.
Nossa,
ele
eu vou até procurar,
pega e
cara,
faz,
esse
é
Google.
Sério.
Arquiteto do board.
Deve ser bem bom. É, alguma coisa assim, não lembro direito agora, infelizmente. Se você estiver ouvindo, se manifeste aí, cara. Eu gostei bastante, mas não lembro.
Pra tu fazer isso em grande quantidade, tu tem que ter um investimento, né? Tem que ter uma cortadora laser ali, né? Pra poder fazer rápido.
Então, acho que é manual e é por encomenda, assim. É bem artesanal o negócio. Daí,
eita.
É, daí eu não sei. Se o preço, né, vai ser tão atrativo, assim.
É, porque demora tempo, assim. Claro, daqui a pouco o cara tem prática, eu não tenho.
É, verdade. Rapidão,
né? Quando vê, ele faz vários, né, em sequência.
Achei aqui, ó.
Assim. Ah, manda... É,
Arc Insert. Arc Insert, tudo junto. Arquiteto de inserts.
Ah, que massa.
É.
Cara, porque
nossa,
assim, ó.
Fica
esses,
bem bonito.
Esses inserts de Foam, eu acho eles. Tem uns que ficam muito. Eu não vi os teus, Pomper, até depois da.
É o melhor de dois mundos, foto, né, Vanessa?
Mas é porque eles são leves, né? Não pesa.
Uhum. Sim.
E também é não deve mofar, peso, né?
Ah, é. Também tem isso. Não sei quanto tempo tu tem os teus aí. Acho que não mofa, né?
Não mofa. E o do meu Terra Mística já tem 3 anos, eu acho.
Que MDF é meio, né, assim, você tem que ficar meio ligeiro, né?
É, não, é, mas ele dura bastante, sim. Até eu teve um papo um tempo atrás no canal do grupo lá, pessoal, ah, será que não mofa? Quanto tempo dura? Eu disse, olha, o meu tem 3 anos, tá inteiraço aqui. Até fui abrir no dia pra ver se não tá mentindo.
Mas tá falando de Foam, né?
Isso, é, de Foam.
Ah, tá. O de MDF acho que mofa, né? Dependendo do
acho
tempo
que
e o que rolar.
Ah, é a cidade mais úmida, né? Madeira ainda é capaz de mofar, não sei.
Entendi.
Mas aí é um bichinho danado, né?
É um
vamos
monte
a
de
outras...
coisa
é, né? É. Vamos às outras colocações de acessórios?
Vamos. Por exemplo, vamos. O insert já conta como um organizador de componente, né? Mas acho que esse organizador de componente é uma parada diferente, né?
Aqueles de... É. Pra quem não, pra quem
tipo,
nunca viu...
Tipo, a função dele é um pouco diferente.
Sim, pra quem nunca viu, tem uns... É de tecido, né? Tem uns, assim, curvinho com tecido ali. E eles têm uma... São geralmente quadrados. E tem nas pontas botões de pressão. E aí tu fecha aqueles botões de pressão e vira como se fosse um potinho, assim, né? Um recipiente... Pra tu jogar as pecinhas ali e não ficar espalhado na mesa durante a jogatina. E, cara, isso já é um componente que, assim, eu tenho, comprei, acho legal pra ficar com a mesa bonita, acho legal principalmente se tu quer tirar foto e tal.
Super estético.
Mas,
né?
É, mas esse sim é completamente só pela estética, assim. Não, não vejo... Não acho que seja algo que influencie na partida. Porque o sleeve e o insert, de alguma forma, eles podem influenciar na partida, né? Naquilo que a gente falou. Ah, o sleeve pode ajudar a embaralhar. Pode te dar mais segurança no tocar as cartas.
Na
o insert
otimização,
te facilita.
Né?
É, eles... Pode ter opiniões controversas ou não, mas eles são úteis, de alguma forma. Em algum momento. Mas o organizador, eu já acho que é realmente bem... Bem estético, assim, puramente. Não sei se vocês concordam.
Mas vocês acham que a estética faz diferença ou não? Aí que tá.
Eu acho que
sou muito visual, eu acho que faz.
A estética do jogo faz diferença. Se as moedinhas estão dentro de um organizador ali, né? De um recipiente ou não. Pra mim, não faz diferença. Tanto que eu tenho e às vezes eu esqueço de usar. Mas... Não sei se vocês
é mais mão e pegar, né, e tal, do que...
O que vocês acham? Vocês comprariam?
Ah, eu também não tenho muito a pira disso aí, não. Mas de outras coisas estéticas eu tenho muito, assim.
Tipo?
Tá, mas tu tá falando de
coisas
qual,
que a gente vai falar mais pra frente.
Ah, eu tô falando daqueles organizadores, Pomper, que tu bota as moedinhas
tem,
ali.
Né?
É,
tá,
o que tu
eu curto muito.
Por quê?
Não, assim, depende muito do jogo, obviamente, né? Por exemplo, deixa eu pegar um jogo que ajuda bastante. Tem jogo que tu tem muito componente pra pegar, por exemplo... Eu tô pensando num, mas eu quero pegar um bem mais conhecido, assim. Que seja... Ah, até o... Vamos pensar se tu não tiver o insert do Caverna ou do Agrícola, sabe? Aí tu ter os componentes separadinhos ali dentro, que não fica solto na mesa, eu acho bacana. Ajuda até pra guardar depois, porque os que eu tenho são os que eu comprei na Dragão Nerd, da Tamires, que eles são tecido com botões nos cantinhos. Então tu desmonta eles, eles ficam fininhos. Então, por exemplo, tu pode guardar na caixa do jogo. Tu vai, sei lá, tu vai...
Leve, né?
Tu é leve, tu toca dentro da caixa ali, e depois tu botou os cantinhos e ele fica ali uma bandejinha. E aí pra guardar, eu e a Ana tava vendo, o que a gente faz? A gente desbotou um dos cantinhos e escorrega tudo pra dentro do ziplock depois, sabe?
Ah, que ideia boa, mano. É, agiliza muito.
E aí, por exemplo, a gente tem jogado muito o Quack Saber, que é um joguinho que não saiu no Brasil, mas que ele tem várias fichinhas, assim.
Uhum.
São fichinhas diferentes. Então a gente bota naquilo ali, bah, fica trifácil de pegar, não fica bagunçado na mesa. Eu sei que é um negocinho meio assim, ah, não é necessário, tem outros jeitos, modos mais fáceis, né?
Uhum.
Mas tem umas bandejinhas que fazem esse trabalho muito bem, que são da... que tu acha na Calunga, que tem o fundo arredondado. Sabe aquelas... é parecida com aquelas de que a gente falava de costureiro, sabe? Que é um... são umas caixinhas que várias divisórias bem fundinhas, assim.
Uhum.
Só que tem umas que tem um fundo quadrado. E aí é tri ruim de puxar. O meu Terraform Mars tá nessas aí. É tri ruim. Aí ontem, até esse fim de semana, eu e a Ana jogamos Terraform. Que eu fiz? Eu tirei dali e botei nessas outras. Ficou bem mais fácil de pegar as coisas, assim, sabe? Porque são maiores, são arredondados, fica fácil de puxar. Então, vai, é um acessório, assim, ó. Não é necessário, mas como tinha esse preço legal lá na loja do Dragão Nerd, eu achei bacana que dá pra levar pra lá e pra cá, eu peguei. Assim, não me arrependo. E a qualidade é muito boa, viu? Recomendo.
É, isso é bom. Não, e se a gente for pensar na questão, assim, de que o hobby em si já não é um negócio, né, tão necessário, assim, né? Tipo, lógico que isso é relativo. É, esses acessórios do jogo também acabam caindo no sub-nicho ali do próprio nicho, né, de jogar, assim.
É, nesse Sabe? Caso dos organizadores, é diferente dos sleeves e dos inserts que tu coloca, por exemplo, assim, ah, comprei um insert pro, sei lá, pro próprio Eldritch Horror, entendeu? Ele vai ficar, ele é específico daquele jogo, né, ele vai ficar ali. O sleeve também, eu sleevei o jogo X, eu não vou ficar trocando o sleeve de carta, sim, é, obviamente sim. Não. E nesse caso dos organizadores é bem isso, né? Tu compra ali um kitzinho com 5, 3 ou 5, e tu pode usar pra todos os jogos, não é uma coisa fixa de um jogo, né? É usado pra qualquer jogo. Tu coloca os componentes ali e pronto. Isso eu acho uma coisa interessante, porque dentre os acessórios, eu acho que é o acessório mais barato. Se for pensar nisso, né? Porque ele
se
pode
se
ser
for
já
pensar
usado
nele, unitário,
jogo.
Né? Mas se precisar de vários, daí já...
Não, cara, mas é que se tu comprar 5, vai dar o quê? Uns R$50. R$50 é menos do que 5 pacotes de sleeves, sabe? É, e tu verdade. Pode usar em todos os teus jogos da tua coleção. Ah, pode usar em qualquer verdade. Jogo. Qualquer
é verdade.
Jogo.
É verdade.
Então tu não tem que comprar um kit pra cada jogo. É essa que é a questão.
Comprei uns 8 aqui, né? Até comprei demais, assim, mas até do fim eu achei que deu ali, tem jogo que eu preciso até demais. E cara, eu uso em todos os jogos, às vezes eu não uso todos, obviamente, né? E realmente, bah, eu achei muito bom o custo-benefício.
Só que esse negócio lembra, porque ele é igual, né, na verdade. Ele é igual um Dice Tray, só que menorzinho. Dice Tray é aquele, é o mesmo negócio que você monta pregando os cantinhos pra você rolar dado, né? Você rola dado lá dentro pra ele não fazer barulho e também não cair da mesa, assim.
Bandeja de dados.
Bandeja de dados, isso.
Bandeja de dados eu gosto. Esse eu gosto bastante. Gosto.
É muito bom, né? Eu gosto do barulhinho que faz do dado batendo na mesa, mas agiliza muito a vida, né?
Ah, é. Ah, eu ia falar exatamente o contrário. Eu gosto da bandeja de dados e eu gosto da que tem veludo embaixo, porque o barulho do dado batendo na mesa me incomoda.
Sério? Olha, nossa, pra mim é tipo um mistério, sabe? Tipo, vai sair um resultado. É tipo o barulhinho da roleta lá do Silvio Santos.
Sim.
Mas o barulho da bandeja de dados eu acho bacana. Realmente, a minha mesa aqui é de vidro, tá? Então eu gostava mesmo de ficar rolando dado.
Isso que é foda, o dado quica lá do outro lado, né?
Também no vidro, é.
E assim, ó, vou dizer que eu não gostava, eu achava frescura, tá, a bandeja de dados. Aí o que acontece? Quando eu fui encomendar esse na Dragão Nerd, os organizadores, tinha bandeja de dados pra poder bordar. Aí disse, vou ter que ter, né? Que aí eu mandei bordar o símbolo do canal.
Que da hora, cara.
Cara, ficou muito legal. E eu e a Ana jogamos, ela sempre, pega lá a bandeja que é bem melhor, porque tu rola ali, o dado não vai pra longe.
Todo mundo vê. Isso, né?
todo mundo vê. O dado, isso é outra coisa, o dado não cai no chão, porque ele vai ficar dentro da bandeja.
Uhum.
E ficou bem bonitinho, assim, bem legal. Eu achei massa e realmente, eu me rendi a bandeja de dados. Eu recomendo também pra usar. E a minha é bem pequenininha, a minha. A gente joga muito um jogo que é o que tá chegando, ou não sei se vai chegar, o Optimus, né? Que é o The Pretz Clever. E às vezes a gente tava jogando e o dado voava, não sei o que, com a bandejinha acabou isso. Ele fica ali
tem
na bandejinha. É uma delícia.
É, a bandeja de dados eu gosto também. Eu acho que é um, acessório bastante utilizado. E sim, evita a bagunça na mesa, porque eu cansei, assim, às vezes tem jogo que tem muito componente, principalmente esses Ameritrashes, assim, né, que tem muito elementos, assim, acontecendo na mesa, e às vezes o dado, ele dá aquela quicada por cima de tudo, sabe? Aquela coisa
ele assim, destrói
o
setup,
o negócio foge do controle e passa por cima, assim, do tabuleiro e tira as coisas do lugar. Então, a bandeja
ou você fica com receio de jogar numa área, né, porque senão vai bagunçar tudo.
Sim, é. Eu acho que a bandeja de dados é bem útil. E é uma coisa que se ela... A minha... A tua é da Dragão Nerd também, né, Edu?
A minha é. A minha é.
Ela é durinha? É durinha, sim.
Ela é bem durinha. E eu acho que tem até dois modelos, se eu não me engano. Não lembro agora, mas a minha é bem durinha e o fundo, assim, é bem forradinho, sabe? É bem, bem bacana.
É, a minha é da Bucaneiros também. Daí é aquele modelo que tem forração, né, com tecido. Mas é de madeira, então ela também é bem firme. Aí a gente faz assim, quando tem, principalmente quando tinha mesa cheia, né, com amigos e jogos com bastante dados, tu pegava, ficava com aquilo na mão, sabe? Tipo, com uma mão assim, com a outra lançava os dados e ainda dava pra ir passando pra galera, assim, tipo, como se fosse um rodízio, assim, churrasco de dados.
Isso é bem massa, assim, da... E de novo, né, essa Dragão Nerd, a vantagem dela pra de madeira é que tu desmonta e também pode botar dentro da caixa do jogo.
Sim, isso é bem levinho, legal. Levinho, não estraga, o preço é mais em conta, né? Tudo que é de madeira é mais caro. E por falar nisso, tem um acessório que é primo desse, né? Do Dice Tray, que é a Dice Tower, né? Que é a torre de dados. Aí eu já acho um pouco demais, assim, às vezes. Eu acho legal, mas eu não tenho muita pira de ter, não. Não sei o que vocês acham. Já sabe o que é?
O que tu acha, Pomper?
Assim, eu já tive várias. Eu tenho várias.
Torre de dados? É.
Mas assim, ó, não, porque... Eu acho
você
que
é pegadão no RPG, mano? Nem sabia.
Não sou, mas é mais pro jogo. Por exemplo, a primeira torre de dados que eu ganhei foram uns amigos meus que a gente jogava Zombicide juntos. O jogo era meu, eles quiseram dar um presente de aniversário, eles fizeram uma torre de dados e me deram.
Que legal, que aí é maravilhoso, aí eu acho massa.
Tem até hoje ela aqui guardada. E aí depois disso eu comprei uma de acrílico transparente, eu queria adesivar, só que aí meus adesivos não ficaram bem legais, assim, e tá ali ela. E aí sim, mas eu nunca. Eu usava ela assim de vez em quando. Acho que eu cheguei a fazer uma de MDF também, usando uma cortadora laser. E aí a Tamires da Dragon Nerd, quando eu comprei as coisas, ela me mandou a torre de dados dela pra eu conhecer. E é bem legal, porque a dela também é uma torre de dados que desmonta, fica fininha. Essa de acrílico que eu comprei porque ela desmonta, só que ela é chata.
Levinho,
de
né? Daí já entra em tempo de setup, né? Aí é foda.
É, exatamente. Essa não, outra também desmonta. Ela desmonta em duas partes. Inclusive, essa, a torre de dados dela, se quiser tu comprar, tu pode usar pra torre de dados e bandeja de dados. Porque a parte de baixo é uma bandeja retangular. E é bem bom o material também. Mas assim, não é algo que eu acho necessário. Eu acho bacana, tá? Mas realmente, se for pensar num acessório, eu acho que é o menos útil, assim, né?
Ele tá... Tipo, ele é a Dice Tray com um pouquinho de enfeite, assim, né? Porque além de segurar os dados lá no final, ele tem esse negócio que ele é uma torrinha, pra quem nunca viu. É uma torrezinha mesmo, assim. E aí você joga o dado lá em cima, o dado rola até lá embaixo. Então ele já meio que balança o dado pra você ali.
É. As normalmente as que não são de... elas são normalmente assim, são como se fossem rampinhas. Normalmente ela tem três rampinhas.
É verdade.
Né, em sentidos opostos.
Com escadaria, né?
Rampinha. É, essa do Dragão... Mas a gente só falou do Dragão Nerd hoje.
É, Bucaneiros, patrocina nós aí, galera.
É, ela tem fitas de tecido. Aí tu toca ali, ela bate nas fitas e cai, sabe? Eu achei bem bacana.
Ah, que legal.
Então assim, eu acho legal. Acho bacana até que eu tenho vários, assim. Mas no fim eu uso pouco. Né? Por exemplo, eu prefiro usar a bandeja de dados do que a torre, normalmente, assim. Mas eu sei que tem gente mais, galera do RPG... jogos tipo Zombicide, que tu rola bastante dado, talvez seja mais legal também, eu acho.
Não cansa a mão de ficar balançando dado também, um monte. Você tem que jogar, tipo, 7 dados, sempre cai uns 3 no chão, né? Então você joga tudo dentro da torre.
Não, e tu me dizer que cansou a mão porque jogou um dado.
Modo de falar.
Não, só um pouquinho. Me dá uma desculpa melhor pra usar essa torre de dados. Não, é que assim, eu não tenho torre de dados, tá? Na verdade, a única torre de dados que eu tenho é a do Wingspan. Porque o Wingspan vem com uma torrezinha de dados, né?
Aquele
o comedouro, né, das aves ali, é uma torrezinha de dados, e aí tu joga os dados que vão te dar ali a comidinha, né, do...
Que pra massa, eu quero ver esse jogo.
Só que assim, é bonito, principalmente no caso do Wingspan, que é uma coisa que faz parte, assim, da composição visual do jogo e entra como um tema ali, né? Tu joga ali os dados e vai brotar a comidinha do bicho. Mas eu prefiro a sensação de eu mesma rolar o dado, sabe?
Uhum.
Eu não gosto muito da questão da torre de dado. Eu prefiro mais... Primeiro que eu acho que ter uma bandeja de dados e uma torre de dados é meio desnecessário, porque é quase que redundante.
É porque a torre ela é o negócio junto, né?
É, e eu acho que entre um e outro, entre a bandeja e a torre, eu me sinto melhor com a bandeja, porque eu acho que a bandeja ela tem essa utilidade de os dados não saírem quicando por tudo na mesa, não cair no chão, faz menos barulho e tal. Mas a torre eu já acho meio
ocupa
tipo,
muito
tá,
espaço.
Tudo bem, ocupa espaço, eu também posso simplesmente eu mesma rolar os dados, sabe? Eu não gosto muito. Tirando o Wingspan, que aí sim fica... ali temático, né? Mas mesmo assim, não acho a coisa mais necessária do mundo, não.
Não, eu tô
imita
me sentindo
uma
hipócrita
de...
agora.
É. Não ia dizer que a do Wingspan imita uma casinha de passarinho, né?
É, sim, aham, uh-huh. É.
Eu tô me sentindo um hipócrita agora, porque é o seguinte, eu... Antes de comprar minha impressora, tipo, uma parada que eu tinha certeza que eu queria fazer na minha vida era imprimir em 3D um monte de torre de dado. E agora, tipo, eu detesto esse bagulho, sabe? Mas foi o que me começou, tipo, me deu o start do interesse de impressão 3D, assim. Porque eu lembro que eu via muita torre de dado diferente, assim, pra imprimir, sabe? Tinha umas que você imprimia só a base e o topo e colocava um plástico transparente no meio, assim, virava um negócio que dava pra você ver uma escadaria por dentro. Tem uma que é bem massa, que é pra mestre, que ele é um escudo do mestre, e aí tem uma torre de dados, assim, nas pontas, assim, né? De uma das páginas, e aí ela tem duas entradas. Numa você rola o dado e ela cai pra frente da mesa, e uma cai pra dentro, tipo, só pro mestre ver, assim, e aí fica pra trás do escudo. Aí eu acho massa pra caramba. Eu era muito doido com esses negócios, assim, tinha uns de Cthulhu e tudo mais, mas depois passou, assim, essa febre, e ainda bem que o 3D continuou, né?
Mas essa aí que tu falou do escudo do mestre, até eu quero ter. Achei bonita.
Essa é massa, essa é muito
essa aí
massa.
Eu achei legal, é.
É uma
que daí...
torre com duas entradas.
Não, e aí ela tem... Mas aí é que tá, ela tem uma utilidade a mais. É que nem o comedouro do Wingspan.
Uhum.
Que tem essa questão do...
Da imersão.
Tipo, orna, sabe? Tipo, orna ali com a temática. E isso do escudo do mestre, realmente, né? Tipo... não sei, eu consegui imaginar a composição na mesa e me pareceu bem interessante.
Voltando aqui. Já que a gente tocou no assunto imersão, uma parada que eu queria falar um tempão. Desde aquela hora que eu falei ali atrás sobre uns componentes ali que eu achava interessante, é mais nessa questão. Porque assim, eu acho que às vezes o que é estético tem uma função de imersão, né? Tendo essa imersão no que você vai fazer, ela agrega bastante, saca? Por exemplo, miniaturas, né? Miniatura é uma parada que não é acessório e é ao mesmo tempo, né? Ela pode se categorizar até como componente, né? Mas é uma parada que, na essência do jogo, geralmente não é necessário, né? É mais um artifício de imersão, assim. O cara que vende bonequinho falando que não precisa comprar bonequinho, né?
Não, mas eu acho que é isso que tu falou, né? A miniatura, normalmente ela é componente, mas tem um caso que ela pode ser considerada um acessório também, dependendo da miniatura.
Uhum.
Por exemplo, tem gente que compra as miniaturas em 3D pra dar uma Pimp My Board, né? Que é botar no...
Pimp My Board.
Botar no tabuleiro. Por exemplo, tem uma galera que, sei lá, vamos pegar aqui o...
É isso, rola muito, né? Com jogo euro, né? Que ninguém gosta de cubo de madeira. Se
não,
eu pensar mesmo.
Você tá louco, Dani?
Tô Da minha cabeça, né? Só pode. É, eu sou maluco. Os caras fazem silêncio, sabe?
O Viriato tem essa teoria, bom, peraí, ele tem essa teoria de que não. Ninguém gosta de cubo de madeira. Ele tem
gente,
essa...
pesa mais, pensa. O jogo fica mais caro.
É, nada.
É só contra.
Nada.
Imagine que esse cubo vermelho é uma taça de vinho.
É. Mas eu falei West Trail, eu queria falar Western Legends, por exemplo.
Ah, Western Legends.
Ele tem um mapa e tem a... Agora não lembro se é da Bravo, de onde é, que tem as miniaturas aí. Tipo, tu vai botar umas montanhas em 3D no mapa, daí tu, aí tu vai ter
nossa,
a prisão.
Nossa, é massa, hein?
Tipo, é um acessório, não é componente.
Mas é imersivo, né?
É imersivo. Às vezes é mais visual do que qualquer outra coisa. Aí, uhum. Sei lá... Acho que até o Guerra fez um vídeo falando disso. E...
A gente tem que chamar o Guerra pra vir aqui. O fuso horário gravar na madruga.
Pois é, ele tá difícil o fuso horário dele. Mas, assim, é uma coisa que esse tipo de acessório, eu dispenso total, assim. Eu tenho um.
Pera aí, você tá traindo o movimento, você acabou de falar que é legal. Não, é assim, ó, brincadeiras à parte, acho que quando faz a função de aumentar a imersão de um jogo que é narrativo, acho que aí faz sentido até, né?
Não, vou me envolver. Mas esse do Wester Legends, eu vi o vídeo do Guerra, até eu tinha visto foto de um outro cara num grupo que também postou, que também tinha esse cenário em 3D. E, cara, eu achei super poluído. Desculpa a pessoa que comprou, desculpa. Mas eu achei que também, deixou, né, o tabuleiro super poluído. Eu me dei uma agonia aquele negócio, eu fiquei pensando assim, cara, tira isso, tem muita informação nesse negócio, como é que tu vai te achar aí?
Tá tudo pintado, Vanessa?
Não, os que eu vi não estavam pintados.
É, por isso eu acho. Porque quando não tá pintado, você meio que tá tentando criar imersão, mas você meio que foge, né? Porque...
Não, mas é que a cor base, ela conversa com a cor do tabuleiro, olho. Que é aquela cor tipo de...
De areia, de deserto.
Isso, é. É um bege, né? Tipo isso.
Uhum. É. Não, então, mas não... aí eu acho que sem pintar deve ser pai.
Ah, eu não sei. Mas, enfim.
Pois é, sim.
Desculpa cortar aí.
Não, capaz, eu achei legal que tu chegou indignada. Eu achei, agora vai.
Não, mas eu puxei o gancho também por causa do próprio RPG. Muita gente não sabe, mas essa parada de miniaturas e mapa, lógico que, tipo assim, no início ali do RPG era a base do jogo. Mas existe uma coisa chamada teatro da mente, né? Que é você jogar todo o jogo na imaginação mesmo, assim. E aí... Dá pra rolar combate e tudo mais com a mente, só a imaginação de quem tá participando. É, o mapa e os quadradinhos, né, e as miniaturas, elas vêm pra facilitar a parte tática do jogo, assim, né? E aí vai muito da diversão do grupo também, né? Tem uma galera que se diverte muito mais na interpretação do que na parte meta, assim, né, que a galera chama, que é a ficha e... Quando você tem que andar e tudo mais. Eu gosto das duas coisas, assim.
Eu jogo pouco, eu joguei muito, muito pouco RPG, assim. Mas dependendo do jogo, realmente, tem que ajudar na imersão, mas eu acho que estando pintado é mais bacana. Tem um amigo meu, o Pietro, parceiro de jogo, assim, que a gente não jogou mais depois da pandemia, e ele pintava todas as miniaturas do Zumicide.
Cara, que legal, mano. O Instagram dele pra mim depois, eu quero ver.
Ele nunca botou foto, eu acho. Ah, assim, tá. Ele pintava. Só que agora, cara, ele mandou pintar as miniaturas do Rising Sun.
Nossa,
cara,
que da
só
hora.
Que ele mandou botar...
Num acho profissional.
Que é, acho que é tua xará, Vanessa Mini, eu acho que é.
Nossa, ver miniaturas, ela manja muito. É cara, um negócio insano, botou, ela é muito profissional.
Ela botou solo nas miniaturas, assim, sabe?
É,
cara,
fica muito massa.
As fotos, cara, é absurdo. Só que assim, ficou pronto durante a pandemia, ela mandou por correio, a gente não pode jogar ainda.
Uhum. Então,
assim, cara,
nome chama também.
Vou chamar. Cara, é maravilhoso, tô louco pra jogar. A gente falou assim, quando terminar a pandemia, o primeiro jogo que a gente vai jogar é o Rising Sun com essas miniaturas. Assim. Fica muito massa.
Putz, eu sou fã dessa trilogia.
Mas eu tava falando ali antes da Vanessa se indignar com o Viriato. Eu ganhei, desse meu amigo do Pietro, eu ganhei o kit do Terraform Mars. Que eles têm um kitzinho 3D, que daí, por exemplo, os oceanos, são fichinhas 3D, as cidades, as florestas, assim. Cara...
O que você achou?
eu acho muito legal. Eu não compraria pra mim, eu acho caro, porque essas coisas são caras, né, essas coisas 3D.
Uhum.
Mas fiquei bem feliz de ganhar e adoro usar, sabe? Adoro usar.
Não, pera aí, caro não, velho. Tudo tem seu valor, né? É muito questão de valor não, e preço. Sai fora. Tá,
desculpa, né?
Seu
desculpa,
cubista de madeirista.
Não, eu digo caro assim no sentido do preço do
Não, jogo. Entendi, eu tô brincando, assim. Você já, tipo, custa comprar um jogo de R$300, aí você vai pagar mais R$100 em um monte de coisa. Tipo, sleeve, set, não sei o que, não sei o que, né? Chega uma hora que fica inviável, por mais que você esteja afim, né?
Mas assim, é muito legal, acho que inclusive a gente jogou esse fim de semana, caiu a carta da bomba atômica pra mim, eu nem precisava usar a carta, não ia me dar ponto a mais nem nada, mas eu queria usar porque eu não tinha usado ainda, que daí tem uma bomba atômica alta, assim, sabe, uma explosão de bomba atômica alta que tu bota no tabuleiro, eu tive que botar, aí sei lá, isso aí acaba agregando alguma coisa na diversão, assim, então.
Que legal, velho, que legal.
Eu disse, não, eu não precisava usar essa carta, mas eu tô louco pra usar ela. Eu disse, ainda bem, a gente nunca tinha usado
essa
peça.
Só fazer o circo pegar fogo.
Esses terrenos 3D são os mesmos daquele da Big Box, será?
Não, acho que não. Acho que da Big Box é capaz de ser mais... Eu acho que essa que ele me deu era 3 dedos, uma coisa assim. Eu não sei se é isso.
Genial.
Mas eu acho que não é o mesmo, não, Vanessa.
Não, é.
Não.
É,
tem muita empresa que surge, né, nesse ramo dos componentes ali.
Sim, a gente teve massa. Bem no
eu
começo
tenho que achar massa, né, eu tô neles também.
Bem no começo do podcast a gente conversou com a Mirella, da Gorila 3D, e durante 2020 a gente viu fortalecer muito também a acessórios BG, né, que é só sobre esses componentes, assim, também em 3D e etc, né? Eles fazem tudo quanto é coisa, eles até fazem inserts também em 3D, fazem tudo que se possa imaginar. Eu acho, cara, assim, de novo, até...
É o equivalente a colocar crochê na quilt marrom, né? Pra senhora. É.
Sim. Acaba que o acessório, ele pode ser uma coisa útil... Mas ele, acho que mais do que isso, é a sensação, né, que dá pra pessoa. Tem pessoas que gostam dessa coisa do... Também acho que é um retrato de zelo com aquilo, sabe? Com o objeto, assim, do quanto... Ou do quanto eu personalizo, porque, aquele Terraform em Mars do Edu é só dele, porque tem esses acessórios, sabe?
Isso eu acho legal.
Então eu acho que tem um toque também disso, sabe? Tipo, a galera que tuna carro, olha a comparação, nada a ver, né? Mas é meio que isso, sabe? Eu acho que dá uma personalização ao jogo. E talvez isso pra algumas pessoas valha mais... Do que o preço, ou do que quanto aquilo vai ser de fato útil ou não.
Quanto até que vai jogar, né? Quantas vezes vai jogar o jogo.
Também.
Tu sabe que a Vanessa falou isso e me deu um estalo assim. Esse meu amigo Pietro, te amo, saudades, beijos.
Quero ser seu amigo já.
Ele conheceu na Action Figures.
Que legal.
Assim. Cara, ele tem umas muito iradas.
Nossa, é muito da hora.
Nossa, ele é muito massa. E aí eu tava pensando, é tudo a ver, né? Claro, ele gosta dessas coisas, então pra ele pintar a miniatura, personalizar o negócio, botar os negócios 3D, faz todo sentido, né?
Uhum.
Sim.
Então...
Você vê, cada um tem um perfil, né? A minha vibe é muito parecida com essa do Pietro aí, meu amigo Pietro. Eu compro muito jogo, eu comprava, né? Agora não tô comprando tanto jogo mais. Mas eu gosto de comprar muito jogo que tenha essa estética bacana e que tenha miniaturas pra poder... alimentar um outro hobby que tá dentro do hobby também, que é pintar miniatura, assim.
Mas tu tá pintando?
Nossa, depois eu vou mandar uma foto pra vocês.
É olha porque essa pergunta.
A pintura de miniatura, ela abrange desde de você montar ali a base da peça até a última gota de tinta, né? Então, tipo, eu tô tecnicamente pintando. Eu separei ali 50 soldados ali do meu exército e tava passando a faca neles agora. Tirando rebarba, lixando. É muito divertido. Tanto é que eu quase esqueci de chegar pro podcast, na verdade. Quando eu olhei o relógio, tipo, tinha passado 2 horas.
Eu senti uma intimação da Vanessa aí pra ti, hein? Um desafio. Mas tu tá pintando?
É, a Vanessa tá me tirando. Não, o mais doido é que, sei lá, eu tô uma semana assim, não, porque amanhã eu vou pintar. Até hoje.
Ah, mas eu também, mas eu tenho bastante jogo aqui que eu gostaria muito de pintar e não... acabo não fazendo, sabe? A preguiça vence. Que é o meu problema com o insert de Foam, que eu queria muito fazer. Agora eu vou olhar esse site aí que o Viriato recomendou, vai que, né? Porque ver se compensa. Porque, cara, eu vi que é uma coisa útil, sabe? Uhum. Isso, acho que dentre todos os acessórios que a gente comentou, essa coisa do insert foi a que mais me deu um tapa na cara, assim, sabe? Tipo, ah, viu? Fica falando besteira e depois se arrepende. Mas é isso, sabe? Eu fico também, ao mesmo tempo, sempre essa questão de balancear, né? A gente que não nasceu com dinheiro infinito, sempre tem que ficar balanceando quanto vale a pena investir em acessório, quanto não vale, se, né, vai ser... Acaba que
deixar o jogo um pouco mais em risco, mas economizar um pouco, né?
É, acaba que eu nunca me jogo, assim...
Tudo não dá
assim,
pra ter.
É. Eu nunca me jogo sem pensar nessa questão dos acessórios, né? Tipo, não tem muito como. Tirando os sleeves que eu tenho que fazer.
É um vínculo sem fim.
É. Mas que às vezes me irrita essa coisa de daí não caber na caixa direito, me dá uma... Fico um pouco frustrado, assim, com isso. Mas, paciência.
Não, eu queria abrir uma reflexão rápida aqui, rapidão mesmo, só uma análisezinha sobre essa parada que a gente tava falando ali do insert, né, de cortar o insert ou pintar a miniatura, que a gente contratar um profissional, às vezes, é até mais jogo que a gente tem medo de alterar o jogo, sabe? Que nem eu tenho muito medo de pintar minhas miniaturas, e olha que eu pinto já tem um tempão, já pintei um monte de coisa. Eu me sinto mais confortável pintando as paradas que eu imprimo do que o jogo. Parece que eu não vou conseguir tirar o máximo, sabe, da miniatura. Por mais que não estrague pintar, a gente fica querendo ter aquela performance perfeita ali, e aí isso trava a gente um pouco. E isso aí é com prática mesmo, então se você tá ouvindo aí e tem medo de pintar suas miniaturas, vamos lá, eu também vou. Dá medo, mas vai ficar bom, é melhor que cinza.
Mas sai, pintar a miniatura é tranquilo, porque se tu fizer uma cagada, assim, sai, né? Tu pode tirar.
Sim, pinho-sol.
Tira ali com pinho-sol, é. Eu, meu
só
sonho,
fica cheiroso.
O meu sonho é ter a mesma disposição pra entrar naquele grupo do faça você mesmo, né? Que tem essa... Tem isso também, eu acho que os acessórios têm essa questão. Até queria mandar um abraço pro Sandro também, que me deu um ninhozinho do Wingspan pra botar os ovinhos, né? Do Wingspan, pra deixar dentro do ninhozinho
fofo.
De crochê.
É, tá vendo? Essas coisas fazem muita diferença.
E, cara, mas assim, isso de fazer você mesmo, eu queria eu ter a disposição tamanha do Rodrigo Hilbert, assim, sabe? Que faz, constrói a própria casa e faz todos
os elementos. A partir da própria
elementos.
Madeira, né? A pessoa planta a própria árvore pra poder...
Ô, Vanessa, não toca nesse nome aí, o cara aí faz de tudo, deixa a gente mal, né? A galera tá aprendendo a fazer pão, o cara tá fazendo forno pra fazer pão.
É, sim, né? Ele fazendo...
Assim,
é bizarro,
não tem como se comparar.
Cara.
Mas eu gosto muito de fazer essas coisas, e um grande motivador é o motivador dinheiro. Geralmente fazer essas coisas com a própria mão sai muito mais barato, né? Isso aí motiva demais.
É. Ah, acho que compensa também.
Compensa.
E é gratificante no final, né?
Acho que, como ela falou assim, ah, por exemplo, o insert, né? Ah, às vezes eu fico me amarrando, assim, mas depois que tu começa a fazer, ele começa a sair, e depois tu vê o resultado, vale muito a pena. Recomendo, tentem em casa aí, faz um dia, pega e tenta um.
Eu vou fazer, sim. Mano, vou fazer. Eu vou comprar um pra fazer ali pro coisa e já tentar fazer o que que é essa também.
Isso aí. Faça alguns e bota pra vender que eu quero. Daquelas,
pois
já
é,
quer,
vamos começar a tentar uns inserts.
Já quer fazer um negócio ali. Eu acho que a gente conversou bastante aí, né, sobre acessórios, os principais pelo menos.
Deu pra sintetizar bem a ideia, né?
Deu.
Teve algum que a gente esqueceu aí da lista?
Sleeves, insert, playmat, cardboard é meio que um insert ali, né?
Ah,
porque ele também é um organizador de componentes, que é aquela caixinha, dice bag a gente falou também, não falou, mas é um negócio que guarda
playmat,
dados.
Playmat a gente chegou a falar, né?
Playmat a gente falou meio que por
rapidão,
ser parecido com a toalha ali, né? É, sim, as sim, mesmas sim. propriedades, assim. Playmat, pra quem não sabe, é um mousepad gigante.
E é.
Que tem as marcações, sabe, né?
Tu sabe que isso é uma coisa que eu sempre fui meio assim. Mas depois que eu joguei um playmat lindão do Splendor, eu achei muito massa.
Ah,
mas também é um
que legal, cara.
Ah, fui jogar.
Comprar um da Marvel agora, hein? E um playmat da Marvel. Fica massa.
Tu vai comprar o...
Não, não, tô falando, só sonhando, né, Vanessa?
Só jogou um verde.
O playmatch é 100 conto.
Ah, cara,
o
mas
jogo
eu
tá
acho que
260, 300. É. O meu bolso também.
Playmatch é uma coisa que eu gostaria de ter. Eu não invisto, mas eu gostaria de... Tem vários jogos que eu gostaria... esses assim, tipo uma borracha, né? Eu gostaria de ter, de vários jogos, esses card games, assim, que fica tudo meio espalhado, porque o que acontece... Eu tenho um pouco de toque, né? E aí o Playmatch, ele ajuda a deixar tudo alinhadinho, bonitinho, sabe?
É muito gostoso isso, né? Pois é, isso aí pra mim é um pouco do jogar, sabe? Da experiência como um todo, assim. Acho que isso é bem importante, a gente alimentar essas coisas na gente, assim, que fazem a gente se sentir bem jogando, né?
O Playmatch, eu gostei de falar, porque foi uma coisa que me surpreendeu quando eu usei a primeira vez, sabe? Foi bem isso, assim, eu disse, pá, mas como fica
você
bom.
Você sentiu jogar, muita diferença, mano?
Ah, é que fica. É bem isso que a Vanessa falou. Às vezes tem
fluido,
que é card game que fica tudo na mesa, assim, que tem que organizar e tal. Sei lá, talvez o Valeria Card Kindle, um playmatch ia ficar muito massa, sabe? Deixa uma arte bonita também e tal. E o Splendor eu achei legal. O Pietro, esse de novo.
Nosso amigo Pietro.
O Rising Sun dele é Kickstarter, cara. Tem um tabuleiro playmatch.
Meu Deus.
Cara,
nossa. Ele deve ter recebido uma caixa de geladeira, né? Com um monte de coisa.
Caminhão de mudança.
Que sonho.
O Pietro, inclusive, eu queria dizer que eu quero me tornar a melhor amiga do Pietro, né?
Eu
agora
também.
Eu sei que ele tem um Rising Sun com miniaturas pintadas profissionalmente. Ele tem o KS completo e tem o playmatch. Nossa. Então,
eu
queria dizer, Pietro...
Eu me comprometo aí de kimono jogar.
A gente pode... A gente pode fazer, eu levo fandangos, alguma coisa assim, um salgadinho. Lava a mão. Levo sushi pra ser temático. Faço chazinho, né, pra fazer o ritual do chá do Rising Sun.
Agora, a Valência, tu lembrou uma história, eu lembrei, falando do Pietro, já que a gente tá falando dele, que ele é o cara mais calmo que eu conheço do mundo. Uma vez eles estavam jogando, eu não tava, e um amigo meu derrubou a garrafa de cerveja em cima do tabuleiro dele,
não.
Poderoso Chefão lá, do Padrinho.
Meu Deus. Poderoso Chefão.
Isso.
Corleone.
Cara, eu sei que ele disse que ele não... Ah, eu ia ficar muito indignado. Porque a gente... Aquele grupo é tri de boas. A gente toma, joga tomando cerveja na mesa. Ah, mas eu ia ficar muito de cara.
Nossa.
Não falou nada. Mas salvou o tabuleiro.
Aí, ó. Já criamos um novo negócio. Sleeve de mapa, né?
Ai, mas então tá, né? Isso aí. Vamos escolher um jogo pra comprar a Playmat, então. Inclusive fica a dica, isso, se alguém quiser dar de presente de aniversário pro Pomper, né? Um playmatch do Card Kingdoms, do Valeria Card Kingdoms, ele tá aceitando.
Vai
até, ele até pode postar uma foto e te marcar no Instagram.
É, isso.
Com esse presente. Mas.
Oi, por falar em... Agora eu vou até procurar se existe.
Eu nunca vi, cara, eu nunca vi. Mas eu acho que seria bem necessário, porque realmente é. Fica ali, né? Organizar as cartinhas.
Ah, tem, Vanessa.
Tem?
Tem.
E é bonito?
Board Game
Eita,
Kick.
Eita, nós.
Ah, tem.
Board aqui, Game Kick, tem tudo que o ser humano pode imaginar, né?
Só descobri um lugar pra imprimir agora. Eu tenho o arquivo pra baixar aqui.
Ah, é, porque é impresso, né? Esses negócios naquele tapetinho.
É, não, mas pra imprimir qualquer gráfica dessas maiores, imprime em lona. É, daí em lona, né? Daí tu queria de borracha. Lona.
É, tem. Um eu sei que tem, só tem que achar.
Gente, bom demais trocar uma ideia com vocês. Espero que tenha sido relevante pra quem tá ouvindo, eu tenho certeza que vai ser. Deixem nos comentários pra gente qual o componente, o acessório que você acha mais essencial, assim, na sua jogatina.
Boa, boa. E também deixa o dispensável, que você não teria.
É verdade. E o que não rola de jeito nenhum?
Isso aí, suas dicas de marcas, lojas, pode botar aí tudo também, a gente não vai ganhar por nenhuma mesmo. Já bota, porque a galera sempre pergunta, né? Ah, qual que tu usa? Qual que eu fiz? Principalmente em sleeve, né? O pessoal tem essas.
Sim. Não, e por falar em sleeve, nem é jabá, não, viu? Mas lá na Nerds tem esse Shield Leader, que ele é R$10 aí. É muito bom, sério mesmo.
Cara, e só
uma
tem
qualidade
na Nerds
muito
esse
boa.
Negócio. Ele é bom mesmo. É,
ele
só
é
tem
muito
na Nerds
foda.
Isso, né?
Sim.
Engraçado. É uma marca bem pouco conhecida.
É bom pra caramba mesmo.
Uhum.
E é isso, então. Um beijo pra vocês e boa semana aí. Pietro,
valeu, galera.
Um beijão.
Tchau.
Esse aí ele vai ter que ouvir. Valeu, galera. Beijo. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau.
Valeu.